Olá, o Na Frequência Fundação está no ar. No programa de hoje, eu, Mariana Goulart, e minha colega Beatriz Butiano, analistas de comunicação da Fundação São Francisco Xavier, faremos um bate-papo com dois profissionais que vão nos dar dicas de como lidar com a ansiedade nesta segunda onda da pandemia do novo coronavírus. Então, vamos lá!
Na Frequência Fundação.
Luto coletivo, pânico gerado pelo isolamento social e crises de ansiedade. Pronto! Novo pico de casos e mortes da Covid-19, desta vez, nos encontrou ainda mais fragilizados e exaustos. E olha que a ansiedade já era uma realidade do Brasil muito antes da pandemia surgir. Para se ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, somos o país com a maior taxa de indivíduos com transtornos de ansiedade no mundo.
É isso mesmo, Mari. E o fato de a Covid-19 ser uma doença que não se consegue ver já deixa todo mundo mais ansioso e apreensivo. E aí, como falar em saúde mental diante de um cenário tão desafiador? O tema do podcast dessa semana é segunda onda da pandemia do novo coronavírus, como lidar com a ansiedade. Quem vai nos ajudar a falar sobre esse assunto é o médico psiquiatra do Use Família, Dr. Tiago Rodrigo Fernandes da Silva, e a psicóloga do Hospital de Cubatão, Giovana Maria da Silva Ortiz, que está aqui comigo. Giovana, muito prazer e obrigada por participar do podcast.
Imagina, Beatriz, eu que agradeço.
Giovana, com base nas experiências que você tem acompanhado aqui no Hospital de Cubatão, tanto dos pacientes quanto dos colaboradores, é possível avaliar quanto essa segunda onda da pandemia do novo coronavírus tem deixado todo mundo um pouco mais ansioso?
Sim, porque muitas pessoas ainda não se recuperaram da primeira onda. Tem pessoas que estão isoladas desde março do ano passado. Então as pessoas estavam com um pouco de esperança de que 2021 fosse um ano diferente, de que tudo isso fosse acabar. E aí vem essa segunda onda de contaminação e trazendo todo um desespero das pessoas pensarem assim, isso não tem mais fim, né? Então, vai demorar muito para que eu retome minha vida de volta. Eu estou com muito medo de perder pessoas próximas, queridas.
As pessoas estão, inclusive, amedrontadas com os dados de infectados e de óbitos que têm crescido, né? Com isso, tem ficado mais em casa, o que é recomendado. O que que a gente pode fazer para aliviar a mente dentro de casa, nesse ambiente fechado?
Então, dentro de casa, é possível estabelecer uma rotina, né? E a gente também tem que tomar muito cuidado com os excessos de informação, tanto dos telejornais e também as mídias, as redes sociais. O excesso de informação vai causar mesmo mais ansiedade, porque você vai estar acompanhando notícias ruins. Então, não que você não tenha que se manter informado, mas talvez você escolha apenas um momento do seu dia para receber as informações. E depois você ter uma rotina estabelecida, procurando ter um horário para dormir, um horário para comer, procurar atividades de lazer dentro de casa, além do seu trabalho.
Doutor Tiago, diversas pesquisas demonstram que, junto com a pandemia, as vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor dispararam. Podemos dizer que isso é um efeito negativo na vida das pessoas?
Houve uma piora muito grande nos transtornos, né, psiquiátricos, e o Brasil, infelizmente, é considerado hoje o país mais ansioso do mundo, e nessa pandemia também ele foi o país com maior incidência de transtornos ansiosos no mundo. E isso traz muitos problemas na vida das pessoas. Nós temos, com a pandemia, muitas pessoas não conseguem manter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com os psiquiatras, e isso gera um problema grande, porque tem pessoas que não têm acesso à internet nem para fazer uma teleconsulta, tá? Então essas pessoas, elas têm um tratamento comprometido que pode agravar as doenças. A própria pandemia, por si só, ela é um fator estressor, então pessoas com questões genéticas, com predisposição genética, ela pode, através desse estresse todo, desencadear transtornos mentais. Então, por isso que há um aumento de venda de antidepressivos, estabilizadores de humor, para poder auxiliar esses pacientes queridos nesta pandemia.
A ansiedade e as suas causas estão no topo das principais buscas nos sites de pesquisas, o que pode demonstrar que as pessoas estão preocupadas com a saúde. Mas, Até que ponto essa busca incessante por informações pode ser considerada saudável?
Através do acesso à internet, isso ajudou muitas pessoas a poder conhecer mais sobre doenças, sobre questão de saúde, sobre estilo de vida. E isso é muito importante, que a democratização do conhecimento da saúde é algo ímpar, é algo singular e que isso precisa na sociedade. O problema é que a internet é uma terra sem lei. Então, tem pessoas que, às vezes, de má fé ou sem conhecimento, escrevem o que quiserem, escrevem axiologias, escrevem coisas que não têm embasamento científico nenhum. Então, isso gera um problema muito grande, porque tem pessoas que já chegam em consultórios médicos com autodiagnóstico, né? Então, elas acham e falam, doutor, eu tenho isso e tal. Tem pessoas que, às vezes, nem vai ao médico, então aumenta a chance o quê? De se automedicar. Muitas vezes, não, o tratamento, às vezes, não é nem doença, propriamente dito. Às vezes, mudanças comportamentais, estilo de vida, poderia resolver essas situações, mas a pessoa não entende e ela vai querer ir atrás, né, de uma cura. Então, e às vezes não é. Então, é importante que a gente leia, né, alguns dados da internet, mas que procure alguém, procure um médico, um profissional adequado para poder discutir isso e seguir, se precisar, de um tratamento adequado.
Além da ansiedade, muitas pessoas têm sentido angústia, palpitações, aperto no peito e muito medo. Sabemos que o medo neste momento é inevitável, assim como a solidão, já que muitas pessoas realmente estão isoladas dos seus familiares e amigos. Essas sensações podem se transformar em doença?
O que seria a ansiedade, gente? Ansiedade, ela é algo muito positivo para o organismo, tá? É muito positivo para a gente, tanto no nosso interior, como pessoa, de sobrevivência, e para relacionamento interpessoal. Então, se a gente fosse dividir a ansiedade, a gente dividiria, por exemplo, em dois grupos: a questão do medo e a questão das preocupações. Então, o medo é importante a gente ter no dia a dia e preocupações também, porque isso faz a gente ter todo esse envolver, né, como sociedade, de a gente organizar as coisas. Se você está em um lugar muito alto, você sente medo de poder cair, ou seja, preserva a vida, porque você vai dar o quê? Um passo para trás. Então, medo, preocupações, faz parte da vida. A angústia, de certa forma, também faz, né, gente? Se você tem alguém ali no hospital e está doente, você fica, às vezes, angustiado. Um resultado de uma aprovação, se você perde um emprego, a pandemia já faz isso. Então, não quer dizer necessariamente uma doença. Isso são respostas fisiológicas e que fazem parte da vida. O que seria o problema? O problema é quando você tem um medo exagerado, preocupações exageradas, essas dores no peito, angústia, essa sensação de, né, de um medo, uma morte iminente, que isso dura uma boa parte do tempo, maior parte dos dias, trazendo intenso sofrimento, trazendo, às vezes, incapacitação, aí a gente já sente o sinal vermelho que pode ser uma doença, tá? Então, lembrar que nós temos que separar o que é da vida e o que é um transtorno que o médico deve ser procurado.
Giovana, nesse momento o trabalho pode ser um aliado ou é perigoso também? Pode ser que as pessoas excedam a carga de trabalho e fiquem ainda mais ansiosas?
Com certeza, tudo em excesso faz mal, né? Como eu falei anteriormente, excesso de informações, né, provoca mais ansiedade. Excesso de trabalho, além de provocar ansiedade, pode trazer outros transtornos para você, como, por exemplo, a síndrome de Burnout, né, que é a síndrome ocasionada para quem tem horários de trabalho, cargas de trabalho muito extensas. Então, você querer se desligar da realidade trabalhando não é o caminho também, porque isso vai provocar um desgaste, vai provocar sintomas ansiosos, até mesmo depressivos. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Trabalho é importante, sim, porque nós precisamos nos sentir produtivos, mas também a gente precisa ter a nossa vida, né? A nossa vida pessoal, a gente precisa se relacionar com as pessoas próximas a nós, a gente precisa ter um momento de lazer, a gente precisa ter um horário de descanso. Então, não é legal ter uma carga de trabalho tão aumentada para poder esquecer, fugir da realidade.
E essa ansiedade, qual aprendizado podemos ter com isso tudo?
Não existe super-homens, não existe ninguém inabalável, que todo mundo é humano, que todo mundo sofre, todo mundo pode adoecer, que todos nós precisamos um dos outros, tá? Então, a pandemia nos tirou aquilo que a gente tinha de maior qualidade, que era aquele contato físico, aquele calor humano, mas vai fazer com que a gente aprenda a dar valor às mínimas coisas, tá? Então, valor às pessoas, que nós precisamos de ajuda, precisamos ser humilde e poder sinalizar quando não estamos bem, que se tivermos algum transtorno, que alguma coisa que estiver nos atrapalhando, que possamos buscar a ajuda das pessoas, seja ajuda do psicólogo, do psiquiatra, do amigo, do familiar, tá? Então isso é muito importante. Então nós devemos aprender a olhar esse momento de caos, de dor e poder tirar lições para a vida.
Podemos dizer que com tantas emoções à flor da pele, os nossos reencontros serão mais profundos?
Com certeza, né? Porque nós estamos muito afastados das pessoas e a gente não percebia isso antes da pandemia. Acho que talvez a gente tinha o nosso trabalho, as nossas fugas e a gente não se preocupava tanto de estar próximo às pessoas. Então, quando tudo isso acabar, os encontros serão muito emocionantes e a gente vai dar valor, sim, a esses momentos.
É um lado bom de tudo isso, né? Obrigada, Giovana, pela participação.
Eu que agradeço mais uma vez, Beatriz.
Que fique claro, permanecer em casa e longe de aglomerações é essencial para lidar com a pandemia e todos devemos ter responsabilidade e obedecer às orientações das autoridades em saúde pública.
Muito importantes as dicas. Vimos o quanto é necessário cuidarmos da nossa mente e nos esforçarmos para sermos positivos e não perder a esperança. E a você que ficou conosco, muito obrigada pela audiência. E não deixe de mandar sugestão de temas para o podcast da Fundação, ok? Envie para o Minuto Fundação pelo 31 99870 0992. Até o próximo episódio.
Tchau, pessoal!